tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. Binance, além de ser a maior corretora de criptomoedas do mundo, agora está no Brasil, é parceira do Terraço Econômico e traz a você o Terraço Cash. Quer comprar e vender suas moedas pela plataforma deles? É muito simples. www.binance.com. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 194, é isso mesmo, estamos chegando no 200. Do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 194, você viu que ele saiu numa terça-feira, nunca é demais lembrar, episódio de terça-feira igual a episódio especial, com convidado especial, sobre um tema especial igualmente. Hoje nós estamos aqui com a Natália Oliveira, que trabalha no setor de seguros e é da Associação das Mulheres do Mercado de Seguros. E hoje nós vamos conversar sobre esse tema aí que você já viu no título do podcast. Não vou dar nenhum spoiler. Natália, por favor, se apresente para nós.
Olá, meu nome é Natália Oliveira, eu tenho 32 anos e sou executiva do mercado de seguros. Também sou membro da Associação das Mulheres do Mercado de Seguros, que é uma associação totalmente voltada para a conscientização, não somente dos homens, para a existência de um mercado de trabalho menos desigual, onde o gênero não seja um impedimento para o crescimento profissional de uma mulher.
Falei que não vou dar nenhum spoiler porque é um dos assuntos do episódio de hoje. Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Natália, dá alguns dados para a gente do mercado de trabalho atualmente, da relação salarial e também de participação entre homens e mulheres, e explica para o nosso querido ouvinte, a nossa querida ouvinte que abriu este episódio, o que é que significa glass ceiling ou teto de vidro.
Bom, primeiramente, eu gostaria de trazer aqui alguns dados sobre o cenário atual das mulheres no mercado de trabalho em geral. De acordo com a última pesquisa do IBGE, feita em 2018, o rendimento médio das mulheres ocupadas entre 25 e 49 anos de idade equivalia a 79,5% do recebido pelos homens nesse mesmo grupo etário. Ainda no grupo etário dos 25 aos 49 anos, o valor médio da hora trabalhada pelas mulheres era de R$ 13,00, ou 91,5% da hora trabalhada pelos homens. Quando consideramos ocupações selecionadas, a participação das mulheres era maior entre os trabalhadores dos serviços domésticos em geral, professores do ensino fundamental, trabalhadores de limpeza de interior de edifícios, escritórios, hotéis e outros estabelecimentos, e dos trabalhadores de centrais de atendimento, ficando em torno de 75% em média. No grupo de diretores e gerentes, as mulheres tinham participação de 41,8%. E seu rendimento médio correspondia a 71,3% do recebido pelos homens. Já entre os profissionais das ciências e intelectuais, as mulheres tinham participação majoritária de 63%, mas mesmo assim ainda recebiam 64,8% do rendimento dos homens. Pegando esse gancho da pesquisa do IBGE, onde dentro do grupo de diretores e gerentes tínhamos uma participação feminina de menos de 50%, onde as mesmas recebiam em torno de 30% a menos que os homens para exercerem a mesma função, que introduz o tema desse Terraço Cast. Hoje eu estou aqui para falar sobre um termo que ainda não é muito conhecido no Brasil, mas que pode ser observado com muita facilidade no meio organizacional. Vamos falar um pouco de glass ceiling, ou de teto de vidro. Esse termo foi criado em 1986 por Himal Sichelhar em uma publicação no Wall Street Journal sobre as mulheres no mundo corporativo. O nome do termo já deixa meio que subentendido o seu significado. O glass ceiling é um conceito utilizado para descrever uma barreira que de tão sutil é transparente, mas que é suficientemente forte para impossibilitar a ascensão de mulheres a níveis mais altos de hierarquia organizacional, impedindo avanços individuais exclusivamente em função do seu gênero e não pela inabilidade de ocupar posições no topo da hierarquia organizacional. Isso inclui tanto experiência profissional quanto grau de escolaridade, assim como outras habilidades essenciais. Dentro desse cenário, as mulheres são segregadas em termos ocupacionais. Avaliadas injustamente, são também menos remuneradas que os homens, como a gente viu lá na pesquisa do IBGE. Mesmo com todo o trabalho que vem sendo feito, ainda existe esse estereótipo atualmente de que os homens controlam e as mulheres obedecem. E isso, infelizmente, ainda continua prevalecendo em muitas organizações.
Então, sem muitos adendos a serem feitos, porque é um tema que tem uma certa continuidade, vamos para o segundo assunto do episódio de hoje. Natália, você deu alguns dados do cenário atual e explicou o que é que significa glass ceiling. Mas conta pra gente, conta pros nossos ouvintes, em especial para as nossas ouvintes, mas também eu falei para os nossos ouvintes, em especial para as nossas ouvintes, mas para todo mundo que tá ouvindo, pra ver se identifica isso, ou se eventualmente faz parte de alguma coisa nessa direção. Como é que a gente pode notar que esse teto de vidro, que esse glass ceiling existe? E aproveitando, fala do seu estudo que você desenvolveu e do que você identificou na prática entrevistando algumas executivas e sobre a percepção delas diante desse fenômeno.
Diversos estudos realizados nas organizações mostraram que quanto mais desafiadoras são as tarefas delegadas a um determinado colaborador, maior é a sua visibilidade e chance para um crescimento profissional. Tarefas e projetos desafiadores mantêm o colaborador motivado e são um aprendizado de habilidades fundamentais para o desempenho de funções exercidas em cargos de alto escalão. A delegação desse tipo de tarefa e projetos-chave são um dos fatores determinantes na preparação de homens e mulheres para altos cargos na hierarquia organizacional. Ocorre que os homens são menos propensos a delegar funções desafiadoras e tarefas importantes às mulheres do que a outros homens. Quantos candidatos à promoção, homens e mulheres, mesmo quando possuem histórico profissional, qualificações e cargos ocupados em organizações iguais, as mulheres não têm acesso às mesmas responsabilidades e aos mesmos desafios em relação aos cargos semelhantes ocupados por homens. O que se torna um grande problema quando temos uma quantidade de homens expressivamente maior do que de mulheres em cargos de tomada de decisão, pois esse ciclo se torna frequente e virando uma bola de neve. Eu realizei um estudo em 2016 e escrevi um artigo sobre ele publicado no Engema USP, onde entrevistei mulheres que estavam em cargos de coordenação, onde em uma ordem natural de crescimento deveriam assumir cargos gerenciais em breve, mas esse momento nunca chegava. No estudo foi percebido que, apesar de se sentirem capacitadas para assumirem funções gerenciais além daquelas já executadas, as mulheres não possuíam oportunidades de crescimento em grau de igualdade com os homens. Algumas das entrevistadas atuavam na companhia há mais de 15 anos e ainda não ocupavam cargos gerenciais de alto grau de poder de decisão, mesmo se sentindo preparada para isso. As entrevistadas, em sua maioria, conseguiram identificar a presença do glass ceiling. No momento em que elas assumiam que existia uma oportunidade de crescimento na companhia, mas que elas não eram disponibilizadas em grau de igualdade entre homens e mulheres. As mulheres entrevistadas se queixaram também da falta de treinamento e de capacitação para que elas pudessem assumir os cargos desejados, o que, no ponto de vista das entrevistadas, prejudicava ainda mais a ascensão profissional. Fato que novamente nos leva à questão do homem delegar menos tarefas desafiadoras às mulheres, atrapalhando a preparação da colaboradora para um desafio maior. Como resultado do estudo, ficou muito evidente a existência de um tipo de discriminação velada entre homens e mulheres. Mesmo que não esteja ali escancarado, ela existe e ela é perceptível. Hoje, poucos executivos admitem rejeitar uma mulher em função do seu gênero, e também poucos discordam sobre as mulheres poderem oferecer importantes habilidades gerenciais. Mas mesmo que os executivos não assumam que existe distinção entre a escolha de um homem ou uma mulher para um cargo de gerência, ao escolher uma mulher, se preocupam com o fato de as organizações investirem tempo e recursos financeiros em treinamento para depois ver a mulher se casar, engravidar e deixar a organização, por exemplo. Isso atrapalha no julgamento na hora de escolher a mulher ou o homem para uma promoção ou para uma contratação. É um viés inconsciente que o homem tem e que acaba atrapalhando, porque ele não julga somente pelas habilidades da mulher ou do homem, do colaborador em si, e sim pelo que o gênero pode trazer como um eventual problema, mesmo que ele não saiba se realmente ele vai ter esse problema. Então, dessa forma, os cargos ocupados por mulheres têm menos perspectivas de crescimento e de promoção, e são menos remunerados que cargos semelhantes ocupados por homens, pois possuem menos características que estimulam comprometimento com a organização. Uma das observações mais importantes dos estudos referentes ao glass ceiling é que, além das mulheres ocuparem o menor número de cargos em gerência, quando finalmente elas se encontram nessa posição, possuem um escopo de autoridade mais restrito que os homens em posições similares, ou seja, não possuem o mesmo grau de autoridade delegada de um superior, o que a torna, de certa forma, menos poderosa, podemos dizer assim, que um homem que ocupa o mesmo cargo. É possível identificar a ocorrência desse fenômeno quando se observa que em uma organização há distinção nas tarefas delegadas entre homens e mulheres. Outra forma é quando a quantidade de mulheres em cargos gerenciais e executivos com poder de tomada de decisão é muito inferior à quantidade de homens. Também, quando os cargos executivos são predominantemente masculinos, há uma tendência, um viés inconsciente de promoção de cargos, delegação de tarefas importantes e autoridade ao gênero masculino e não ao feminino. Esses fatores são os principais para sabermos se em determinada organização existe ou não o teto de vidro.
Nesse momento, é possível que algumas ouvintes do nosso podcast estejam não só em identificação direta com o que eventualmente aconteça nos locais de trabalho delas. E para a gente não terminar o episódio de uma maneira, vamos dizer assim, desanimadora demais, vamos para a parte cheia desse copo. Natália, conta para os nossos ouvintes, dado o cenário que acontece atualmente, como é que a gente pode ter uma expectativa de mudança positiva e de mitigação desse fenômeno que é o glass ceiling ou teto de vidro?
O fenômeno teto de vidro pode ser parcialmente suprimido quando decisões sobre contratações e promoções são abertas a um procedimento sistemático de seleção. Quando os procedimentos não são padronizados ou quando os critérios de seleção são muito vagos e mal definidos, há uma maior abertura para tendenciosidade pró-gênero masculino. É necessário que na tomada de decisão para uma promoção de cargo ou uma eventual contratação existam parâmetros que levem em conta a capacitação, competências e não gênero. Uma boa forma de mitigação também é a criação de comitês de contratação e promoções, formados por uma quantidade equilibrada de homens e mulheres, para que não haja um viés inconsciente de nenhuma das partes. A boa notícia é que nos dias atuais já podemos ver diversas iniciativas no sentido de diminuir a desigualdade entre homens e mulheres. Temos bons exemplos de organizações importantes que valorizam essa questão e até mesmo comandadas por mulheres. As mídias sociais também vem debatendo e contribuindo cada vez mais para que esse tema se espalhe e seja discutido com a devida importância que ele realmente tem. E temos que falar cada vez mais, até o dia em que não precisaremos mais falar, pois não haverá nenhuma distinção de salário, de oportunidade, de delegação de poder entre os homens e as mulheres.
É interessante, uma coisa que é muito bacana da gente poder falar aqui no TerraçoCast é que o nosso público que ouve o podcast, ele é bastante diverso. Tem bastante gente que está na faculdade, mas tem também quem está no mercado de trabalho. Com certeza tem gente que atua na área de gestão, este que vos fala, inclusive, atua na área de gestão de pessoas, de processos, de recursos e tudo mais. E, querendo ou não, não sabemos se um episódio sobre um tema como esse vai eventualmente gerar alguma mudança, se vai gerar alguma identificação. Não, realmente não dá para saber quais são os efeitos de discutir uma questão como essa, mas como a Natália bem falou, é um assunto que tem que ser falado, tem que ser cada vez mais falado, porque de fato, e dando até uma perspectiva bastante econômica da coisa, o mais importante quando você vai fazer uma contratação, quando você está sendo contratado, é a capacidade produtiva que uma pessoa tem, que ela pode entregar e tudo mais. E é meio que absurdo a gente estar em 2020 e ter que discutir que, por uma questão meramente relativa a gênero, você tem aí uma eventual eventual não, né, como foram apresentados aí pela Natália os dados do IBGE, uma, de fato, diferença salarial. Então, fica aí para reflexão. Temos aqui com esse episódio de podcast uma contribuição marginal para esse debate, mas importante. Nós do Terraço nos importamos bastante com, de uma maneira bastante geral, assim, nós nos importamos muito com tentar, em um trabalho de formiguinha, sempre deixar a coisa mais bem desenvolvida, mais direta, melhor, mais fluida para todo mundo. E, dentre outros assuntos, como inclusive nós conversamos aqui no episódio do Guia dos Economistas, com as co-criadoras do Guia dos Economistas, a desigualdade salarial por motivo de gênero também é um tema que tem bastante conexão com a economia. E, repito, isso que a Natália falou é bastante importante. Vamos falando desses assuntos enquanto eles ainda fazem algum sentido. E tomara que alcancemos aí, em algum momento, a não necessidade de falar mais desses assuntos, porque todos estaremos no mesmo ângulo de visão das coisas, que a remuneração de uma pessoa, de um indivíduo, tem que ter a ver com a sua capacidade produtiva e não com o seu gênero. E é dessa maneira, então, que vamos nos despedindo da nossa convidada. Muito obrigado por ter participado deste episódio do Terraço Cast, Natália. Obrigado. Esperamos todos que a palavra, que esse termo chegue a cada vez mais pessoas e que a discussão seja colocada na mesa.
Eu agradeço muito o convite do Terraço Econômico para falar de um tema tão importante e pertinente como esse. E me coloco à disposição, caso tenham alguma dúvida sobre o tema ou referencial teórico. Até mais e obrigada.
Então é isso, né, pessoal? Vamos encerrando aqui o episódio de número 194 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Aquele abraço, com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica que estamos vivendo demandam. Se você gosta dos nossos conteúdos, siga-nos em todas as nossas redes sociais. Estamos lá no Instagram, com muitos memes e alegria. Estamos no Facebook, estamos no LinkedIn, estamos no Telegram, estamos no Twitter, no WhatsApp. A gente está em todos os lugares. Siga-nos. Se você gosta desse podcast, se você gosta de como a gente aborda os temas e você acha que mais pessoas deveriam ficar sabendo não só desses temas, como de todos os outros que a gente discute aqui, passa esse podcast adiante. Ajude o Terraço Econômico e o Terraço Cash a continuarem aqui toda semana, invariavelmente, para você. Valeu, pessoal, e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.